Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton, um centro de arte no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir o que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com o apoio mecenático da HCI Construções, A2P, My Story Hotels e JD Collection. Desde 2020 conta com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa e desde abril de 2024 com o financiamento da República Portuguesa, DG Artes. João Sousa Cardoso, também conhecido como João de Sousa Cardoso, é artista, ensaísta, curador e professor universitário. O seu trabalho desenvolve-se na interseção entre criação artística, pensamento crítico e investigação, articulando teatro, cinema, artes visuais e escrita. Viveu 5 anos em Paris, entre 2005 e 2010, onde concluiu o doutoramento em Ciências Sociais pela Universidade de Paris Descartes, Sorbonne, enquanto bolseiro da Fundação Carlos Gulbenkian. É mestre em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e licenciado em Artes Plásticas pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. É membro associado do Centro de Pesquisas Interdisciplinares do Mundo Lusófono da Universidade de Paris Nanterre, onde leciona regularmente. Enquanto artista, tem desenvolvido um percurso marcado pela relação com a literatura e pela criação em teatro e filme que cruzam ensaio, ficção e performance. Ensinou sequências narrativas completas a partir de Álvaro Lapa no Teatro Nacional Dona Maria em 2019 e a Ronda da Noite a partir de Agostina Bessa Luís na Fundação Carlos Gulbenkian em 2022. Em 2024 estreou o filme A Santa Joana dos Matadores a partir de Bertolt Brecht na Cinemateca Portuguesa, expandindo a sua prática para o cinema e aprofundando a relação entre imagem, política e representação. Como ensaísta publicou Teatro Expandido, 2016, Sequências Narrativas Completas e A Espanha das Espanhas, 2020, mantendo uma escrita próxima das suas práticas artísticas. Colabora regularmente com a Revista Contemporânea e com o Jornal Público. Na curadoria tem desenvolvido projetos que cruzam arte, política e história, como o ciclo ABC da Guerra, no Teatro Municipal São Luís 2025 e a exposição Nampula Macua Socialismo, de Manuel Santos Maia, na Galeria Quadro em 2025. Além de colaborações com instituições como Serralves, Batalha Centro de Cinema e Centro de Arte Oliva. Desde 2023 integra o Comitê de Aquisições do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian. É professor associado da Universidade de Lusófona em Lisboa, onde dirige desde 2010 a licenciatura em Comunicação Audiovisual e Multimédia. Foi professor convidado na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto entre 2011 e 2020 e coordena o programa Great Artists on Campus na Universidade de Lusófona em Lisboa desde fevereiro de 2023, que tem desde fevereiro deste ano uma extensão ao Porto, uma parceria entre a Universidade e o Batalha Centro de Cinema. Olá João, muito bem-vindo ao podcast da Appleton. É um prazer ter-te aqui.
Muito obrigado.
E tens essa voz de homem da rádio que eu já tinha dito que ia ser incrível.
Obrigado pelo convite.
E foi ótimo descobrir mais do teu percurso. E tenho uma grande admiração e respeito por ti. Fica aqui expresso publicamente. E vamos começar. Pronto, eu acho que as pessoas vão adorar conhecer este teu percurso, que atravessa várias áreas. Das artes visuais ao teatro, ao cinema, à escrita, à curadoria e ao ensino. E apesar dessa diversidade, há uma ideia que repetes com frequência. Não separa a curadoria à escrita, ao cinema, ao teatro e ao ensino. A tua formação também é reveladora dessa transversalidade, passando por Belas Artes no Porto, pelas Ciências da Comunicação em Lisboa e depois o teu doutoramento em Ciências Sociais na Sorbonne, em Paris. És também membro associado do Centro de Investigação Interdisciplinar sobre o Mundo Lusófono na Universidade de Paris Nanterre, onde lecionas regularmente. Ao longo de mais de duas décadas foste construindo um trabalho que passa por exposições, filmes, peças, livros e também a universidade, o lado mais pedagógico. Quando olhas para esse percurso, que parece crescer por contaminação entre linguagem, vês uma única investigação a desdobrar-se em diferentes formas ou sentes que cada contexto te obriga a reformular o teu modo de pensar e de fazer? Desculpa a pergunta tão longa.
Não, é uma pergunta muito bem construída. Obrigado pela tua qualidade de formulação. Eu acho que é as duas coisas, Vera. Por um lado, é sempre a mesma vaga de pensamento, imaginativo, especulativo, associativo, que vai tentando criar pontes, abrir portas, estabelecer ligações entre objetos, fenómenos, imagens, representações, que parecem estar apartados no mundo social, por razões de valor do mercado, institucionais, por convenções. E ao mesmo tempo, como dizes, e bem, a cada vez que eu me reposiciono para um trabalho num determinado campo, Uhum. Gosto muito da ideia de campo do Pierre Bourdieu. Sim. Há um campo com as suas crenças, com os seus valores, sim, as suas metodologias, uhum, e ferramentas. Sempre que me posiciono para um trabalho específico num campo, procuro adequar-me a esse campo, muitas vezes de uma forma metadisciplinar.
Pensando... Faz muito sentido, não é? A questão de meta no teu percurso.
Sim, quando faço o ABC da Guerra agora, uhum, recentemente, no último ano, de janeiro a novembro, uma conferência por mês, uhum, que exige um ritmo de pensamento, de produção de pensamento, sim, muito cerrado. Quando ocupo o palco de um teatro, claro, municipal, sei que não sou ator, sei que sou um conferencista em cena, mas também sei que posso ser um ator amador e sei que sou um corpo político num determinado dispositivo de visibilidade. Não é exatamente a mesma situação de uma sala de aula. Ao mesmo tempo, tem qualquer coisa da pedagogia da sala de aula ou da partilha de um pensamento, claro, em ato. Claro. Mas sim, são as duas coisas. Acho que é muito bem colocada a forma como o exprimiste.
Não, e é também uma forma, às vezes, fazer estas perguntas um bocadinho mais longas, é uma forma de passar mais informação sobre tudo que foste fazendo, não é? Aqui é meio complementar à bio, que já era grande, claro. Mas teríamos muito mais para falar sobre. Conseguiríamos ter uma bio bem maior, não era, João? Esta foi resumida. Mas sim, estas perguntas são grandes e a próxima é enorme. Lanço já o disclaimer. Mas lá está, esta maneira também de passar informação que não está na bio de uma maneira tão descritiva, porque, por exemplo, esta pergunta fala do facto de muitos dos seus trabalhos partirem de obras literárias e de figuras marcantes, e achamos importante, e acho que aí achámos os dois, referir vários, não é? Várias inspirações. Desde Álvaro Lapa, em que adaptaste Porque Morreu Yannes num espetáculo A Carbonária, estreado na La Générale em Paris e na Casa Conveniente em Lisboa em 2008, Raso Como o Chão, Teatro Nacional São João, 2012, isto tudo inspirados em Álvaro Lapa, não é? Eu não repeti o autor inspirador, para quem não conhece as obras. Barulheira, Teatro Nacional de São João, 2015, além de sequências narrativas completas no Teatro Nacional Ana Maria II, 2019. A partir da derradeira obra da Agostina Bessa Luís, A Ronda da Noite, realizaste uma leitura encenada, integrada depois eu descobri no programa Agostina O Riso de Todas as Palavras, achei lindo o título deste programa, na Fundação Carlos Gulbenkian em 2022.
Um trabalho com a Ana Deus, que desculpa interromper-te.
Sim, bom, complementares.
Uma intérprete com que trabalhei em vários projetos e com quem aprendi sempre muito.
E foi ela que fez a leitura.
Sim.
Sim. Adaptaste ainda no teatro três textos de Almada Negreiros, em Mima Fatacha, no Teatro Nacional São João, 2014, e no Teatro Municipal Maria Matos, em 2015, que subtilmente se liga à Almada, um nome de guerra, Nós Não Estamos Alegres, de Ernesto Sousa, realizado em Serralves. Aqui há uma conexão que tu fazes. E entramos no cinema, onde prolongas essa lógica, não é? Já que de Bertolt Brecht adaptas a sua primeira peça com Bau em 2013, e o mesmo autor dá origem aos filmes A Santa Joana dos Matadores, realizada em 2014 no antigo Matador Industrial do Porto, estreado na Cinemateca Portuguesa em 2024, há aqui uma decalagem que eu não percebi, temporal, que podes falar sobre isso. Há o Na Selva das Cidades, produzido pela Casa do Povo em São Paulo, com estreia no cinema Animas em 2017. Também a Ronda da Noite, integralmente rodado no cinema Batalha, no Porto em 2013, com estreia em 2014. É uma adaptação de Quarteto de Heiner Müller. Estes trabalhos não funcionam tanto como adaptações, mas como dispositivos que reconfiguram os textos. O que é que te interessa, além de quereres falar sobre tudo isto, mas nesta questão de trabalhar a partir de, não é? Porque isso surge-te muito, essa inspiração, essa vontade.
Estou a pensar ainda numa questão que ficou em relação à primeira pergunta.
Ah.
A transversalidade tem a ver com o meu interesse em vários campos, mas também me vem diretamente do quanto eu estudei e o quanto me marcou. Claro. Os textos e as experiências das neo-vanguardas, um tempo em que se queriam colocar em comunicação todos os campos. Quando eu trabalho em teatro, em cinema, e filo, ao longo de vários anos, com trupes de atores profissionais, amadores, estudantes de teatro, por exemplo, Teatro Expandido era assumidamente um teatro cidadão, em que todos os meses havia uma open call e levantámos 11 peças em 12 meses, no ano em que o Teatro Municipal do Porto foi devolvido à cidade, pelo Paulo Cunha Silva, com o Tiago Pietres na direção do teatro. Há, em todos os processos em que eu estive envolvido, no teatro, no cinema, trabalhando com muitos atores, amadores, profissionais, estudantes, um método anarquista. Eu gosto de partir para as coisas, por exemplo, no Teatro Expandido, partíamos para a encenação sem o trabalho de mesa, que habitualmente muitas companhias de teatro têm como um
O
momento.
trabalho mesmo é o trabalho em que vocês leem os textos, não
Sim, em que há uma dissecação do texto, uma
é?
interpretação de cada cena, da psicologia das personagens. Nós partíamos à queima-roupa para o texto, fazendo. E esse é um norte que continua a guiar-me. Fazer pensando e pensar fazendo. Não há uma linearidade em primeiro pensa-se e depois faz-se, ou primeiro faz-se e depois pensa-se. Não. Sou pouco iluminista a esse nível. Sou pragmatista. Faz-se. Realiza-se. E ao realizar-se.
E funciona.
Espero que sim, que vá.
Não, funcionou para ti, não é?
Foi funcionando. Enquanto há essa lógica de fazer procurando, o texto, para te responder precisamente à questão, o texto serve de bússola, ou serve de centro de gravidade. Eu gosto muito da ideia de um centro de gravidade. Portanto, o texto serviu-me sempre de centro de gravidade. Cumpria-me-lo na íntegra, no cinema ou no teatro, e nunca nos perdemos. Sabemos que há cenas que temos que cumprir na íntegra. Por outro lado, há três autores que tu citaste. O Álvaro Lapa, que foi meu professor e que me marcou para a vida, não porque tivesse uma relação próxima dele ou que tenha entendido tudo o que nos transmitiu nas aulas, muito pelo contrário, foi no tempo que eu compreendi o que me ficou da sua energia, da sua qualidade de presença,
Foi ao longo do tempo, é
foi ao
isso?
longo do tempo e foi depois da morte do Álvaro Lapa. Eu vivi em Paris quando o Álvaro Lapa morreu e por um acaso estava no Porto. Quando faleceu, e eu disse tenho que ir ao funeral deste meu mestre, e ao sair do funeral eu senti que tinha que abraçar os textos que ele nos deixou. E a forma de lhes dar vida foi levá-los para o teatro, o que é uma relação nada óbvia, porque o
Pois
Álvaro Lapa tem
nada,
uma relação com a
óbvio.
literatura, com a
Exatamente,
pintura,
exato.
mas não com o teatro. Mas foi a forma de lhes dar vida, encarná-los, trazer para o corpo. E a questão do corpo sempre foi uma questão que me perseguiu também. Termos corpos vivos, ativos, criarmos comunidade pela copresença. Isso o teatro ensina-nos. E, portanto, Álvaro Lapa é um desses autores. Bertolt Brecht, claro que sim, o grande poeta do século XX da contradição como corda vital da vida. É um poeta maior que me acompanha. E o Almada, o Álvaro Negreiros, que eu acho que é brilhante na década de 10 e no fim de vida.
E faz mais sentido este a partir de é mais tentador do que a criação de um texto.
Sim, é a partir de porque é um diálogo com estes mortos.
Interessa-te isso, não
Sim,
é? Essa ligação.
é um diálogo fraterno.
Acaba-te por ser uma forma de permanecerem vivos, não é?
Sim,
Nesse sentido.
de lembrar que eles estão vivos.
Lembrar
Eles
que eles estão vivos.
continuam potentes nas prateleiras das livrarias
Mas dá-lhes
ou
outra
nas
força, não é?
bibliotecas, trazê-los para a atualidade, não é?
Sim,
Eles
era
têm
isso que eu queria dizer.
essa possibilidade e é trazê-los para a atualidade, é isso. E abraçar estes textos como se tivessem sido, isto é um clichê no teatro, mas como se tivessem sido escritos há meia hora. Falam de nós, falam do nosso mundo.
Trazer para os corpos presentes, não é? Essa coisa também da corporalidade, da fisicalidade.
Sim, uma sensualidade. Em Portugal acho que temos um caminho a fazer, para sensualizarmos. Não, a estética é etimologicamente o conhecimento por via da sensação.
E tu sentiste diferença, por exemplo, quando por agora, estou a desviar, quando produziste na Casa do Povo em São Paulo?
Uma diferença inevitável.
Pronto, era que eu tive. Falas em sensualidade,
Tu conheces bem São
mas
Paulo, não é?
sim.
Uma diferença imensa e trouxe muito dessa experiência, não é? Rodámos durante um mês com 30 atrizes e atores paulistas que trabalharam pro bono. Não havia um budget mínimo para viagens, estadia, etc. Mas todos trabalhámos graciosamente. E estes atores, muitos que vinham do Teatro Oficina, do José Celso, mas outros que vinham de outras geografias, provaram desde o primeiro dia uma disponibilidade, um profissionalismo, uma capacidade de inventividade e pensam com o corpo, sim. Não pensam só no plano neurológico ou intelectual, pensam dos pés à cabeça. E essa bagagem, é muito estimulante.
Tu há bocado também falaste do Tiago Guedes, não é? Que fez, foi nessa altura maravilhosa em que tivemos o Paulo Cunha e Silva a revitalizar o Porto, não é? E o Tiago Guedes, eu acho que é justamente uma pessoa que tem esta capacidade, não é?
Vem da dança, não é?
Vem da
Portanto,
dança. Eu acho que o facto de vir da dança mexe logo de outra forma com o corpo. Tu
absolutamente.
notas logo que a encenação é diferente, não é? Não sei se estou a divagar, não domino de todo.
Absolutamente. Tens neste momento uma grande exposição aqui em Lisboa, que é a exposição de João Penalva, na Cultura Geste, e vês o quão importante é perceber que este autor vem da dança, vem das artes cénicas, das artes performativas. Sim. E convida-nos a movimentar-nos de outro modo, a relacionar-nos com os materiais, com o espaço,
informativa. Com a obra até, sim. Então, vamos voltar atrás. Nos primeiros anos do teu percurso, tu fazes aqui um hiato temporal, tu defines o hiato entre 2002 e 2014, não sei se é por acaso, mas há um site teu que tem especificamente trabalhos de 2002 a 2014. Então vamos explorar isso.
E depois ficou por atualizar.
Não digas isso, faz um sentido, tem um sentido qualquer que outro qualquer na frase. Bom, há uma intensidade de produção muito grande, objetivamente, com projetos que atravessam cinema, teatro e artes visuais, desde Cinema Mudo, 2003, filmado em Jerusalém. Tu já andaste por todo lado, caramba. Até peças como O Bobo, 2006, uma adaptação de Alexandre Herculano, por via do cinema de José Álvaro Moraes. A Carbonária, 2009, ou O Raso como o Chão, 2012. Tu eras tão novo a fazer isto tudo, João, é que eu fico impressionada com o teu currículo. Filmes como O Bal, que já foi referido, 2013. Em paralelo, desenvolves também um trabalho expositivo com projetos como Os Malefícios do Tabaco, no Espaço Semira, 2020.
Com a curadoria de Manuel Santos Maia, que me desafiou a expor
Os Errantes, apresentado no Kijkerruimte, em Amsterdão, 2012, ou a participação na exposição Sconosciuto, a convite do espaço Uma Certa Falta de Coerência, no Astrup Fernley Musset, em Oslo, 2014. Nesse mesmo período, a convite da Fundação de Serralves, assumes a direção artística de Almada, O Nome de Guerra, Nós Não Estamos a Algures, já foi referido também na outra pergunta, a partir de Ernesto Sousa e Almada Negreiros. Olhando para este momento, este ato, que parece fundacional, como é que estas experiências foram construindo a tua linguagem? Já sentias aí essa ideia de um trabalho transversal entre meios ou foi algo que se foi tornando mais consciente com o tempo? Isso que nos quiser falar também destes projetos, aproveitamos aqui o momento.
Foi sempre consciente. Eu referi à importância das neo-vanguardas e, em particular, do Ernesto de Sousa. Uhum. Em 2000, eu estou a fazer com a Isabel Alves, na Caldeira 213, que era um espaço independente do Porto, o Revolution My Body, conversas em torno de Ernesto de Sousa. Durante 3 meses, recebemos convidados do Leonel Moura, Eduardo Dionísio, Alberto Carneiro, uma série de pessoas que tinham coisas a dizer sobre o Ernesto de Sousa. E, portanto, o Ernesto de Sousa é também, para mim, uma figura matriz. E nesse mesmo ano, 2000, eu sou curador, com 22 anos, de uma forma um pouco atabalhoada, desajeitada, mas com audácia, uma exposição chamada Arritmia, as inibições e os prolongamentos do humano, no Mercado Ferreira Borges, com um arco de artistas, 30 e tal artistas, dos mais consagrados à minha geração, que tinha acabado de sair da Faculdade de Belas Artes.
Quem eram os artistas da tua geração? Quem são os artistas da tua geração agora, diz-me?
Manuel Santos Maia, Susana Quioca...
São os middle
Nuno,
career agora.
Nuno, né? Ramalho, uhum. Sim, Maria Olroyd.
Com 22 anos é impressionante.
Sim,
sim, mas cortei o raciocínio completamente.
Não cortaste.
Não devia ter feito isto. Estavas a fazer então esse projeto?
Sim, em 2000 estou a fazer a Arritmia, que foi uma exposição em certa medida falhada, mas foi importante como laboratório para mim próprio. Porquê? Porque ela era já transdisciplinar. Tínhamos a robótica, a astrofísica, artes visuais, cinema, desporto. Insatisfez-me. Ao fim de um ano e meio de trabalho intensivo, a trabalhar exclusivamente para esta exposição, foi muito frustrante a nível pessoal, porque eu senti que não houve uma troca entre pares, como eu expectava. Eu achava que poderia ser uma alternativa zero em pequenino, à minha escala de 22 anos. E não foi. Estávamos no final dos anos 90, o individualismo era muito forte entre artistas e eu senti isso.
Isso pesou.
Frustrou, entristeceu, e no ano seguinte, em 2001, eu estava a fazer um trabalho com rancho folclórico, porque fui para a rua procurar quem faz por outros valores, por outras razões.
E quem faz em grupo.
Quem faz em grupo, exatamente, em comunidade, mano a mano, corpo a corpo.
E foste aos ranchos folclóricos?
Não, comecei a Caldeira 213, existia ali, que era um espaço que eu estava próximo, existia no centro do Porto, perto do bairro da Vitória. E eu disse que queria trabalhar a partir daquele bairro, um bairro popular, um bairro habitado pelo povo canalha, gente humilde, com trabalhos humildes na sociedade. E eu comecei a frequentar esse bairro, a auscultar outras formas de vida, até que descobri o Rancho Folclórico do Douro Litoral, com quem trabalhei durante um ano, eu e a Daniela Paes Leão, artista que, entretanto, vive há 20 anos em Amsterdão. E daí resultou um happening ao fim de 9 meses, chamado Romaria da Autogênese, citando o poema Autogênese da Natália Correia. Um happening pelas ruas do bairro da Vitória, com dois video walls, com um combate entre pugilistas de boxe habitantes do bairro, o texto da última ceia lido pela Regina Guimarães, um jantar servido sobre uma toalha bordada pelas senhoras do bairro, em que servíamos rancho, numa perspectiva antropofágica, comer rancho. Uhum. Silvestre Pestana atuou com os seus neons, portanto, confluência de gerações, confluência de disciplinas e...
Mais uma vez, já lá está.
E hierarquizar a alta cultura e a baixa cultura, a cultura popular.
É muito interessante, então ainda bem que te perguntei porque é que não deu certo.
É bom dizeres isso, porque a insatisfação eu acho que é o que continua a mover-nos. É da tristeza em relação a certos frutos que, ou a certas flores que não dão fruto.
Daí eu ter perguntado porque é que não correu bem, não sei como é que tu disseste na altura, e porque achei que nasceria qualquer coisa de não ter corrido bem, nasceu. E gostei de saber.
E hoje há muita dança contemporânea que dialoga com a tradição de folclore. Em 2001, trabalhar folclore, e o Porto era a capital europeia da cultura, era persona não grata, não tinha direito de cidade.
Em que ano isso?
2001. Era memória do fascismo, estava ligado à ditadura ainda, na perspectiva da maioria. E eu achava que não, eu tinha estudado alguma coisa, sabia que vinha dos romantismos do século XIX, etc. E, mais importante ainda, o regime caiu e o folclore continuou. Claro. Porque passa de pais para filhos, porque é uma coisa hereditária, ambiental, comunitária. E eu lembro-me do rancho dizer alguns elementos de que no 25 de Abril, no período revolucionário, atuavam para o PC de manhã, para o Partido Comunista de manhã, e à tarde para o PSD ou para o CDS.
Que maior diversidade de pensamento e de abertura de espírito que essa, não é?
Plasticidade.
Claro.
Portanto, só para concluir, quando em 2010 o João Fernandes e o Oscar Faria me convidam para ser um dos três artistas portugueses na exposição As Artes Cidadãos, que reuniu 30 e tal artistas, nós éramos três ou quatro portugueses, eu fiquei muito honrado, não era óbvio de todo, não era um artista que expusesse com regularidade, mas tinha feito no ano anterior uma exposição chamada Os Republicanos, no espaço uma certa falta de coerência, com curadoria de Manuel Santos Maia. E o Oscar Faria e o João Fernandes acharam que a minha voz podia ser um contributo para essa exposição. E aí, partindo do título, às artes cidadãos, para perguntar que artes, que cidadãos, com que cidadãos. E aí disse, vou, para responder esta pergunta que o título me coloca, vou regressar 10 anos depois ao rancho folclórico do Ouro Litoral, onde não tinha voltado. Portanto, as crianças eram adultos, adultos tinham falecido, reencontrei a comunidade transformada e fiz um trabalho chamado As Fúrias, num diálogo com Agostina Bessa Luís, um texto sobre a Revolução em Portugal. E durante 4 meses, o rancho folclórico atuou quinzenalmente, aos domingos, numa grande mesa, que era a mesa de exposição durante a semana e se transformava em palco. Aos domingos.
Que bonito. Para mim é especial ouvir isso. Sabes que o meu bisavô foi quem fundou o rancho folclórico Poveiro.
Que bonito, da Póvoa.
O meu bisavô era o António Santos de Graça, que escreveu o Poveiro.
Claro.
Que eu tenho uma tatuagem que é o símbolo da minha família.
Eu tenho o símbolo da minha biblioteca.
Pronto, o Poveiro é pai dos humildes. E
claro.
Orientou o Alá Riba, ele era consultor, há fotografias do meu bisavô.
Que lindo.
Autodidata, completamente. E,
era pescador.
Ele não, os pais eram.
Os pais.
Ele já não era. E autodidata, aprendeu a ler. Foi ele que ensinou a minha mãe a ler. É muito bonito.
Sim. Bonito.
E dançaram no meu casamento.
No teu casamento. Ah, isso é muito especial.
Foi muito especial. Portanto, eu estava a ouvir-te a falar e a pensar. É muito especial, é?
Na inauguração de Serralves, eu devo dizer-te que foi das coisas mais emocionantes da minha vida. Porque eu...
E é? Mais... Em que ano é que isso acontece?
2010.
Pois, isto foi 2001.
Mas as coisas mudaram, entretanto, Vera.
De 2001 para 10.
As coisas mudaram, entretanto. Hoje em dia o folclore dialoga com a cultura contemporânea, etc, não é?
Sim, mas em 2001 não dialogava. Quando 2001, eu fiz isso.
2001? Pois. Foi 2001 o teu casamento? Foi uma provocação aos convidados.
Que é, pois, não, os convidados ficaram primeiro assim e de repente aderiram. Porque houve uma fase... E as músicas são... Há músicas lindas.
Claro.
Há músicas lindas, claro. Há, por exemplo, há músicas quase à capela, assim. Eu agora ia cantar, imagina.
Canta, mas, canta, sabes de cor?
Na 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 anda para Oveirinha, ouve esta canção. Nananana. Pois, coisas belas que nos fazem sorrir, dizem as ondas do mar.
Que bonito.
Ninguém diga adeus se um dia eu partir, saudades fazem chorar. Imagina, esta é a música de... É lindo, não é?
É a música de saída.
Saída. E pronto, mas isto é uma parte. Fiquei internado.
Que é emocional e é...
É.
Não é?
E falares-me de teres trabalhado isso, ainda estamos perto, não é? Trabalhaste lá em cima.
Em 2010, na inauguração de Serralves, enfim, isto para dizer que houve um caminho que se fez. Hoje em dia os arts and crafts, os ofícios tradicionais, a cultura popular, têm direito de cidade e dialoga sem qualquer complexo com a criação contemporânea. Que bom que fizemos esse caminho, todos. Em 2001 não era assim, em 2010 ainda não era assim. Eu recordo-me na noite de inauguração do As Artes Cidadãos, esta exposição marcante, era a exposição de Serralves, enquadrada no âmbito do Centenário da República. O Rancho sentiu que estava a ocupar um lugar que não lhe era devido, que não lhe reconheciam e que estava de alguma forma em território inimigo. Isso tu sentes nos olhares, isso tu vês na violência simbólica.
Uhum.
E o grupo decidiu que ia dar tudo nessa noite. Eu vi-os darem tudo, conhecia bem a intensidade, os espaços, etc. Deram tudo e no final dessa atuação na inauguração eu vi os homens descerem do palco e chorarem.
A sério?
Os homens, estás num território muito, numa cultura muito patriarcal, etc. Os homens não choram. E foi uma descarga, uma descompressão... daquela adrenalina em que quiseram dar tudo porque sentiam que não eram...
O terreno era hostil.
O terreno era hostil. Que bom que fizemos um caminho entretanto, não é?
Que bom. Sim. É muito importante receber estas pessoas com familiaridade e carinho. É mesmo muito importante. É uma coisa que lhes vem da alma, não é? Tu sentes quando assistes e quando o empenho... É um momento muito importante porque eles têm outra vida, não é? O rancho é um momento da vida deles e é um momento que é suposto ser... Bom, não é? Também. Nós às vezes não pensamos nisso, não é? Não é a profissão propriamente.
Não, não é profissão. Não. Essa é uma profissão. Questão, não é?
É.
É criação, mas não é profissão.
Ou seja, é suposto não se sentirem mal, não é? Se o vão fazer é para usufruírem, para ter prazer. Entram num campo hostil, para quê, não é?
Foi violento e durante 4 meses eu acompanhei-os.
E mudou? Achas que o ambiente mudou?
Ao longo dos 4 meses?
Sim.
Eu acompanhei-os sempre ao longo de 4 meses quinzenalmente para os proteger, para os acompanhar.
Sim, para eles sentirem esse conforto, não é?
Sim, em relação de paridade, sem paternalismos, uhum. mas eu era o autor da peça, obviamente tinha que estar do lado deles. Mas lembro-me de... e queria observar, essa também era uma razão, queria observar, não é? Queria compreender o que o meu trabalho produzia no público, naquele espaço do Museu de Arte Contemporânea. E recordo-me perfeitamente, Vera, de ver famílias que ao domingo iam passear ao Museu de Arte Contemporânea com os filhos, afastarem-se imediatamente quando o Rancho começava a atuar, repudiarem, passarem a passo largo para a sala seguinte. Porque tu percebes que há aí... podemos fazer uma psicanálise, não é? O elevador social às vezes é rápido, as pessoas têm origens rurais que querem sonegar, que querem renegar, que não integraram no seu novo modo de vida de forma articulada. Eu assisti a isso, portanto, do ponto de vista sociológico, isso ensinou-me muito.
Foi interessante esse ponto de vista.
Dos desacertos que temos nas nossas sociedades.
E achas que balanço fazem essas pessoas dessa participação? Apesar de tudo.
Falas do Rancho?
Sim, do Rancho.
O Rancho sentiu-se muito grato e repetia-me quando estreámos um filme.
Isso é bom, não é? Ter havido pelo menos isso.
É gratificante. Claro. Estreámos um filme na reta final do As Artes Cidadãos, no Auditório de Serralves, um filme que eu montei, que estava fragmentado na instalação durante os 4 meses da exposição, mas na reta final houve a estreia no auditório e o Rancho agradecia muito no momento do debate o ter-vos oferecido aquele filme e eu repetia, vocês estão num lugar que é pago pelos nossos impostos, é vosso, é nosso, portanto há que o habitar e ele tem que ouvir os vossos saberes e as vossas e que tem que acolher as vossas razões criativas, estéticas. Aprendi muito, humanamente e esteticamente, que Vera.
Que bom. Em 2017, estreias no Cinema Animas em Lisboa, filme na Selva das Cidades, co-realizado com André Sousa. a partir de Bertolt Brecht, produzido pela Casa de Povo em São Paulo e filmado na mesma cidade com um grande coletivo de autores. Agora já falaste qualquer coisa sobre isto. É um projeto que leva ao limite essa ideia de processo aberto, de circulação de personagens entre intérpretes e de relação entre texto, cidade e comunidade. O que é que essa experiência fora de Portugal e num contexto urbano tão específico te permitiu experimentar ou radicalizar no teu método de trabalho?
Eu tinha feito alguns filmes numa escala muito específica. Por exemplo, para teres uma ideia, o Balo, o primeiro filme de ficção, se quisermos, eu rodo integralmente, radicalmente, num único lugar, que é a Aula Magna da Faculdade de Belas Artes do Porto. E, portanto, sabia que com o mínimo de meios, isso é um princípio estético sempre fazer com o mínimo, e com o pré-existente, a Sala Magna tinha que ser floresta, taberna, beira-rio, águas furtadas para o encontro dos amantes, etc. A Ronda da Noite foi integralmente rodado no Cinema Batalha, no momento em que o Cinema Batalha estava há 10 anos fechado, encerrado. E nós habitámo-lo durante um mês, rodámos um filme aí.
Achei tão interessante de perceber que tinha sido integralmente filmado lá.
Sim, foi um convite da Fundação Manuel António da Mota para uma exposição. Eu não queria fazer uma exposição nem num White Cube, nem num espaço habitual de exposições. E propus fazer uma exposição num cinema. E conseguimos o Cinema Batalha, numa altura em que estava fechado. E para além da exposição, eu disse, mas vamos rodar um filme. Sim. E a exposição vai ser o lastro do filme que rodarmos aqui. E no último dia da exposição, estreia-se o filme. Portanto, as pessoas assistiram na exposição ao lastro de um filme que durante um mês tinha sido ali rodado. E no final da exposição, assistiram
ao filme.
Ao filme, final. Num jogo de espelhos, numa espécie de mise en abyme, no espaço onde foi o rodado.
Sim.
Isto para dizer que rodei em lugares muito, muito confinados. Portanto, quando, de repente, estou com o André Sousa a rodar na cidade, na Big Apple da América do Sul, que é São Paulo, e é uma das cidades da minha vida, sem dúvida nenhuma, onde volto sempre que posso, e pude trabalhar com 30 atrizes e atores experimentados, tarimbados, disponíveis a todos os níveis, intelectual, criativo, de horário. Nós rodámos uma cena que começámos às 7 da tarde, e a cena foi até às 9 da manhã. Uma direta pela Avenida Paulista a amanhecer, uma caminhada na cidade. A última cena é com os atores numa espécie de torpor mental entre a vigília e o cansaço. A dizerem textos, rodamos uma cena nesse estado.
Sim.
Aprendi muito e descobri um ator, Vinícius Mazzucato, que no ano seguinte estava a fazer Os Pescadores, a partir de Raul Brandão. Em que fizemos uma residência 2016 nas Caxinas, junto à comunidade pescatória das Caxinas. Mas este ator que vai trabalhar no ano seguinte comigo no Teatro Municipal do Porto para fazermos Os Pescadores foi uma descoberta em rodagem em São Paulo e entendemos muito bem. E os atores também são âncoras para mim. Há uma coisa que é a trupe.
Claro.
E depois há um ator, uma atriz, que estabelece contigo uma espécie de grau profundo de lealdade, de fidelidade,
de entendimento,
que também, essa relação também serve de centro de gravidade num trabalho.
E de inspiração, se calhar, para um novo.
Sim. Quando dizes que os meus trabalhos vão, por exemplo, a intertextualidade, Ronda da Noite, é uma exposição que eu fiz no Cinema Batalha em 2013. Há trabalhos como o Balo ou como a Ronda da Noite, que são trabalhos de vertigem. Eu rodo num mês, monto num mês e meio, estreia logo a seguir. E há trabalhos que exigem outro arco de tempo. Não há meio termo para mim.
Houve aqui aquela referência...
A Santa Joana dos Matadouros. Foi rodado em 2014, na altura em que eu tinha terminado uma relação longa, amorosa, com o meu companheiro. Uma relação de 11 anos. Eu estava dilacerado, de rastos. E eu trabalhava para me manter vivo. E a Santa Joana dos Matadouros foi um texto duríssimo, rodado num espaço duríssimo, um antigo lugar de morte, de sofrimento animal, um lugar abandonado, o antigo matador industrial do Porto. E foi tão dura a rodagem, num espaço inóspito, duro, de uma carga energética de sofrimento. Todos demos tudo nesse projeto também, de generosidade. Pessoas da arte contemporânea, Silvestre Pestana, Né Barros da dança contemporânea, Cristina Mateus, Adelaide Teixeira, uma atriz que rodou muito com Manuel Oliveira. Todos deram tanto que quando eu terminei a rodagem, eu senti que o material precisava de tempo para que a montagem estivesse à altura do quão todos deram. E por outro lado, claro, no plano emocional, eu precisava de uma distância para
Para depois montar.
montar de cabeça limpa. E assim foi. Ao fim de 10 anos, achámos que eu e o André Sousa, que foi cameraman nesse filme e foi montador da versão final, achámos que era o um bom momento. Eu gosto de datas redondas e 10 anos depois, como as fúrias foi o regressar ao rancho Douro Litoral, 10 anos depois,
Aqui também
aqui também
regressaste.
regressei com
E com outro
outro olhar.
ânimo.
Com outro olhar, com a mesma, com o mesmo nervo de que foi, com que foi
Mesma
rodado.
convicção?
Como?
A mesma convicção,
A mesma
André?
convicção, é isso, obrigado, Vera. A mesma convicção, mas uma outra distância, sim, com uma espécie de refriamento também que o Brecht pede.
Claro, pois. Ao mesmo tempo, descreves os teus processos como abertos e colaborativos, mas sempre apoiados num texto dramatúrgico que orienta o trabalho. Nos teus projetos, o texto funciona com bússola, mas depois as personagens podem circular entre corpos, os dispositivos transformam-se e o próprio processo parece ser tão importante quanto o resultado. Como constróis este equilíbrio entre estrutura e liberdade? Acho que não falámos ainda bem sobre isto. E até que ponto o risco de não saberes exatamente onde se vai chegar é parte essencial do teu método?
Ah, sem dúvida. Para mim é muito importante que, quando me lanço num trabalho, a sós, como quando exponho, por exemplo, Os Malefícios do Tabaco é um trabalho a sós, ou a minha última peça em teatro, Senso Estrito, também sabia que era um balanço que eu queria fazer de anos a trabalhar com muitos atores e corpos, um balanço que eu queria fazer de o que ficou dessa troca, dessas vozes, no meu próprio corpo, e daí fazer sequências narrativas completas, sozinho, em palco, em conversa com o fantasma, que é o Álvaro Lapa, no Teatro da Ana Maria II. Mas quando trabalho ou a sós ou em comunidade obviamente é mais vertiginoso, o processo vertiginoso, porque tens que orquestrar, incitar personalidades muito diversas e criar um sentimento de comunidade. Eu gosto que partamos numa viagem sem destino previsto. O texto serve de bússola, sim, serve de guia, mas
Tu
estamos a par e
gostas?
passo descobrindo o que estamos a fazer em conjunto.
Que se liga ao que tu já tens dito, não é? Que a história que tu dizias é pensar fazendo e fazendo pensando.
É isso, é isso. Portanto, sem uma ideia pré-figurada de a que forma queremos chegar. E essa tensão de que tu falas entre caos e cosmos, forma e força, essa respiração para mim é vital. Em pintura, por exemplo, Manet, para mim, continua a ser um grande mestre porque há sempre qualquer coisa de inacabado no Manet. É essa a sua força. De mal feito também. Isto é, ele
Não.
está aquém de um certo virtuosismo que era o grande valor na época, dos realistas ou dos românticos. Mas sobretudo inacabado. Há sempre uma respiração no Manet e é isso que o faz moderno. E em tudo que eu faço, eu tento também procurar essa, na minha escala, procurar esse processual. O processo deve ser mais importante que o objeto final e um certo inacabado.
Há uma dimensão ensaística que atravessa todo o teu trabalho, não apenas nos livros, como Teatro Expandido, 2016, ou A Espanha das Espanhas, em 2020, mas também nos filmes, nas peças e até nas conferências. Tu próprio dizes, quando rematas a entrevista, a bela entrevista, sim senhora, feita por Miguel Mesquita para a Contemporânea, em 2025, gosto muito de me ver neste papel, o de ensaísta, e o título foi O Ensaísta. O ensaio para ti é uma forma de escrita ou é sobretudo uma forma de pensar em ato, que pode assumir diferentes formatos, do texto à imagem, da performance à aula?
É exatamente isso, Vera.
Já respondi à pergunta.
Respondeste à pergunta?
Desculpa.
Não,
Não é
não.
suposto eu responder à pergunta. Tens
Claro
que
que
ser tu.
é. Não, a conversa é tu
Estou
também.
a brincar,
Dás-me
estou a brincar, estou a brincar.
reflexo.
Sim.
O que vai sendo o meu caminho. E estou-te grato por isso, Vera. É exatamente isso. Ensaísta no sentido do Roland Barthes, por exemplo. Um pequeno livro do Barthes que eu lia durante muitos anos em aula, As Mitologias, em que ele consegue discorrer sobre os povos do leite, os povos do vinho, ou a publicidade de um sabonete, com tanta eloquência, mostra-nos que ele verbalizou que não há temas nobres e temas ou assuntos desprezíveis. O nosso olhar é que é atento e interessado, curioso, ou não é. E eu procuro hierarquizar esses motivos de interesse. Tudo me é caro e por isso escrevo para o público sobre moda e sem ser um expert na matéria, escrevo sobre Ana Salazar ou Jean-Paul Gaultier ou Martin Margiela, como escrevo sobre um fotógrafo ou um autor de arte contemporânea. Porque é precisamente o ensaio também no sentido de tentar.
Uma coisa mais experimental.
Sim, tentar aproximar-me de, tentar acompanhar pela primeira vez uma forma de pensamento, alguém, um caminho criativo. Portanto, é ensaio no sentido também de não ser uma forma acabada e de ser um experimento, como dizes. Esse privilégio tem-me sido dado pela vida, pelos espaços que me acolhem, pelo
Tu
jornal
construíste
público.
também.
E por isso é um caminho que me interessa muito, sim. Tenho até uma
Gosto.
espécie de distância que sinto em relação a obras demasiado acabadas. Sabes?
Ah,
Eu acho que
ok.
há alguma arte contemporânea, alguma, que é demasiado virtuosa, é demasiado polida, as arestas foram demasiado arrondadas,
Percebo o que
tudo
estás a dizer.
foi premeditado, está tão defendida, alguma, que
Claro.
me deixa muito frio. Sinto precisamente insegurança, sinto precisamente que aquele autor quer controlar demasiado. E a arte contemporânea que mais me interessa, ou a criação em sentido lato, em design, em moda, é precisamente a criação em que, olha, se calhar como no folclore, em que o espaço de autoria, o espaço de acaso, o espaço de tradição confundem-se. E tu tens que ir um pouco aproximando-te, não sabendo muito bem como é que essas dimensões se articulam.
Sim, e há bocado falas do Manet e justamente do ser inacabado, que achas que é o que o torna moderno, não é? Contemporâneo, talvez.
Porque isso pressupõe uma força de um autor.
Sim.
Alguém que deixa
Tem qualquer coisa em aberto.
esse espaço de respiro é alguém que confia no espectador.
Sim. Interessante isso que estás a dizer. Olha, o projeto ABC da Guerra, apresentado ao longo de 2025, já estamos a chegar ao presente, no Teatro Municipal de São Luís, estrutura-se como um ciclo de conferências, que são também performances, quase aulas encenadas, onde o pensamento acontece diante de um público. Esse projeto prolonga-se agora num livro, que vai ser lançado, não é? Em 2020,
Vai ser lançado
em
no dia
novembro
3 de novembro
de
deste ano,
2026. Exatamente. É que já agora anunciamos.
no Teatro Municipal São Luís. 3 de
Pronto, 3 de
novembro,
novembro.
são todos
Salve a
convidados.
data, 3 de novembro de 2026. Como é que pensaste esse formato híbrido entre pedagogia, teatro e ensaio? E o que é que acontece a esse pensamento quando passa da presença ao vivo para a fixação no livro? Como é que fizeste essa transição?
Olha, respondo de onde vem a ideia para este projeto. Eu gosto quando os trabalhos se respondem entre si. Quando eu acabo um trabalho, eu sei que mais tarde ou mais cedo vou responder-lhe. E por isso acho que vou constituindo uma espécie de cristal em que os trabalhos se vão refletindo mutuamente. A ideia para o ABC da Guerra, que é um título emprestado ao Bertolt Brecht, um livro em que ele conjuga imagens da imprensa da Segunda Guerra Mundial com epigramas, linhas de texto lapidares que não têm relação imediata com o plano da visualidade. Para mim é a resposta a um trabalho em teatro que eu fiz em 2012 com a Ana Deus, a partir de Álvaro Lapa, Raso como o Chão, em que a estrutura da peça era muito simples, um duelo entre um intelectual, um conferencista e uma cantora.
Ai, que bonito.
Portanto, íamos num duelo musculado, respondendo-nos um ao outro a partir dos textos do Álvaro Lapa, eu dissecando-os e refletindo a partir deles, e a
Ana
Ana Deus
Deus.
lendo, dramatizando e cantando. Desta vez, para o ABC da Guerra, eu regressei a essa forma e sabia que queria então uma situação em que há um conferencista a pensar em ato diante de um público e haveria sempre em cada sessão, nas 10 sessões, uma atriz ou um ator a encarnarem o texto que eu estava a tratar no plano intelectual. Portanto, é sempre também esta articulação entre a cerebralidade, o plano da especulação filosófica e trazer para o corpo a mesma matéria, não é? No fundo, desdobrar em duas expressões ou potências a mesma matéria. A passagem para o livro está a ser dura.
Dura, pois é,
Estou
que é uma
neste
coisa
momento.
muito, não é? Muito viva, muito.
Uma conferência, eu não sou um conferencista, nem na universidade, nem fora dela, que escreva textos que depois lê a uma plateia. Não é da minha natureza.
Pois.
Gosto de pensar ao vivo. Os meus maiores mestres, José Bragança de Miranda e Álvaro Lapa, davam-nos aulas na universidade pensando diante de nós. E eram viagens de
aula. Faz sentido com tudo o que tu gostas mesmo. A maneira como encaras o teatro, a maneira como tu... Tudo o que tu tens dito até aqui, não é? Não fazia sentido ser de outra maneira.
O processo ao vivo, processo, não, claro, é?
Que vai acontecendo.
Visível, descarnado. Mas é um desafio que eu quis para mim próprio e agradeço à Documenta e ao Teatro São Luís terem reunido as condições para...
Gravaram as sessões, imagino.
Publicarmos. Há gravações áudio das sessões. Isso ajudou-me, claro. ajudou-me. Havia notas, para cada sessão eu tinha notas. Mas, mais do que isso, é... Estou a encontrar, mas está a ser um trabalho duro, que me sai do corpo, encontrar o tom justo para 10 textos que tenham, que desenhem um arco dramatúrgico entre si, e numa certa autonomia também, que conservem a força do ao vivo e ao mesmo tempo tenham uma forma literária, ensaística, que dê prazer quando o leitor estiver com o livro em
com
mãos.
O livro na mão.
Mas ao mesmo tempo, digo-me a mim próprio, João... O inacabado e a força da procura também tem que estar no livro. Estou a procurar esse equilíbrio.
Isso é difícil. Porque eu imaginei logo que isto seria um processo...
Mas eu gosto destes desafios. E também é um desdobramento, não é? É traduzir para um campo, que é o campo da escrita, o que foi do campo das artes performativas.
Claro que sim. Claro que sim. Que não é fácil. Nunca é fácil.
Mas a facilidade... Não nos importa.
Tudo o que é bom é difícil.
O que é isso mesmo, a dificuldade, o obstáculo. Nós inventamos isso para nós próprios, não é? Eu quero subir uma montanha mais alta. Eu quero criar desafio a mim próprio. Claro. Que um trabalho bom, que foi bom, me conduza a outro trabalho ainda mais desafiante. A facilidade é desinteressante.
É redutora e é...
Não nos excita.
Não. Olha, a dimensão pedagógica parece central no teu percurso. És professor associado na Universidade de Lusófona, onde diriges desde 2010 a licenciatura em Comunicação Audiovisual e Multimédia. Desenvolves o programa Great Artists on Campus, onde grandes artistas apresentam à comunidade académica e artística também, não é? Porque não é só fechado nesse meio. Isso é muito interessante para mim. O seu trabalho tem sido, e tem sido esse programa, um enorme sucesso. Paralelamente, escreves regularmente para o público e para revistas, como, por exemplo, a Contemporânea. Como é que estas duas dimensões se articulam no teu trabalho, se fazem parte do mesmo gesto ou são formas absolutamente distintas? E pronto, se quiseres envolver um bocadinho deste teu programa, que é tão interessante, e do teu trabalho como professor, o prazer te dá, sei lá, como é que se articula tudo isto?
Eu acredito numa... universidade, e sou acompanhado pela Universidade Lusófona nessa visão, acredito numa universidade aberta à cidade e que a universidade seja uma sala de estar da cidade, construtora de comunidade e construtora de cidade.
Sim.
Estamos no século XXI, as universidades não são mosteiros em que se produz conhecimento entre quatro paredes para pares e os melhores exemplos de universidades do mundo... dão-nos essa abertura como um dos mais altos valores. O Great Arts on Campus é uma aposta da Universidade Lusófona, num projeto que pretende, como tu disseste, trazer grandes espíritos à universidade, da cultura contemporânea, muitos artistas visuais, cineastas, designers, designers de moda, designers gráficos, gente da música, do pensamento, da curadoria, da filosofia. Tivemos ontem uma belíssima conferência de Maria Filomena Mulder, com sala cheia, um momento maravilhoso.
Imagina.
Amanhã recebemos o João Penalva.
Amanhã?
Sim.
A que horas?
Às 3 da tarde. Conto contigo, Vera.
Volta. Ajudar a ver amanhã. Na volta vou. Mas diz-me só, é interessante também falares de... Eu sei que estavas a enumerar uma série de artistas. Desta expansão também conseguiste deste programa para o Porto, que eu acho que isso é... Lá está, há bocado falávamos fora do podcast sobre a relação Lisboa-Porto, Lisboa-Porto e o resto do país também, a dicotomia que sentimos. E tu conseguiste fazer essa...
Sim, ao fim de 3 anos de
trabalho provado.
Sim, e de um sucesso, acho que óbvio para todos, não é? Que há uma comunidade sedenta de vir, sessão após sessão, ouvir e debater, porque há sempre um momento final de debate com estes convidados, a Universidade Lusófona achou que fazia todo sentido uma extensão à cidade do Porto, numa parceria com o Batalha Centro de Cinema, em que, noutra escala, uma vez por mês, acolhemos um artista, nacional ou internacional. Vamos receber para a semana Meg Stewart, coreógrafa norte-americana, Porto e Lisboa, 13 de maio em Lisboa e 15 de maio no Porto.
Ah, pois, porque depois aproveitam, por exemplo, com artistas estrangeiros a sinergia, quer dizer, ela está cá e aproveitam, não
é? Mas no Porto, artistas nacionais e alguns do Porto, claro que sim.
Assim como já trouxeste artistas do Porto a Lisboa.
Naturalmente. Claro. E esse corredor de circulação, o Great Horizon On Campus, espero que seja e que continue a ser a contribuir para esse corredor de circulação entre as duas cidades, parece-me fundamental
que permaneça.
Que permaneça, que dinamizemos esta conversa, que pode ser muito gratificante, muito construtiva entre as duas cidades.
E queres falar sobre o teu trabalho como professor?
Eu sou filho de professores primários. O meu pai, em particular, é um professor primário por convicção, numa altura em que havia muito poucos professores primários homens. Portanto, foi por convicção e foi uma espécie de epifania que ele teve na infância. Sentiu que queria ser professor primário.
Tipo chamamento, mas...
Porque teve um professor primário que o marcou profundamente, claro, na terceira classe.
Mas é impressionante, tão novo, ter esse... ou seja, ter essa consciência, não é?
Mas também são encantos que nascem de admirações, não é? Ele teve um professor primário em África.
Ele vivia em África?
Sim, no mato, Angola. E teve professores brancos, não fala deles, mas houve um professor na terceira classe.
Que o marcou profundamente.
Africano, negro, que o marcou profundamente. Pela qualidade, pelo rigor, pela generosidade. E eu penso que foi esse professor, espero não estar a cometer nenhuma gafe, mas penso que foi esse professor na terceira classe que o marcou. Isto para dizer que em casa dar aulas sempre foi pensado, o que é formar alguém, o que é a educação, e eu sempre me vi como um transmissor, um bom condutor. Acho que é assim que me vejo na vida.
És um bom condutor.
Procuro seguir o exemplo dos melhores e com as ferramentas que tenho, com o que posso, ser um bom condutor de energia. E eu acho que a sala de aula é um território de liberdade, de experimentação também, onde podes ainda partilhar imagens, textos, filmes, reflexões. É um ginásio do pensamento. E para mim é-o muito, Vera, porque quando eu escrevo um texto para o público, que me leva um mês de estudo e 3 semanas de escrita, são horas e horas, em quase 20 anos, de professorado que estão ali também. Porque
também recebes muito.
Recebo muito dos jovens, claro que sim. Isso obriga-nos a estar permanentemente atentos às novas sensibilidades, às novas formas de colocar as questões estéticas, às novas correntes, sensibilidades, linguagens.
Mas treinaste também muito o teu cérebro.
E eu próprio me ouvi a mim próprio a formular, a procurar. Quando numa aula estou a repetir uma ideia que já disse, há uma espécie de alarme de autocensura ou de aviso que se acende no meu espírito, dizendo: João, sai desse lugar, estás-te a repetir, não está à tua altura.
Sim.
Uma aula é um ginásio. E muitas coisas descobro em aula. Associações, leituras de imagens.
Não ficas com outra elasticidade?
Talvez. Também na oralidade, na forma de expor. Agora, sou vigilante também, Vera, para não... Enfim, não ficar refém de tiques da profissão.
Tiques ou da academia.
De formação profissional, do academismo.
Mas tu tens essa grande vantagem, tu ligas a academia à prática. Eu acho que isso faz logo, torna logo o professor um professor diferente, não é?
Acho que os alunos o sentem também, não é? Eu viajo muito. Os alunos sentem que eu trago uma bagagem, uma aragem que é singular.
E teres depois o programa, eu vi os teus alunos deliciados, vão todos aos teus programas, não é? E participam, e no fundo, ao verem o seu professor, não é? A contactar com pessoas que se calhar lhes eram inacessíveis, e tu aproximas, tu és um condutor, nesse sentido, tu és também condutor entre os teus alunos e pessoas a quem eles não chegariam e que, através do Great Attention Campus, de repente, eles podem chegar, podem fazer uma pergunta.
Sim.
E tu estimulas.
Sim.
Tu às vezes olhas para eles e dizes, oh, não sei quantos.
Sim.
Queres fazer uma pergunta? Sim. Porque percebes que está, não é? Está ali uma indecisão, uma vontade. E vejo que eles são participativos e essa condução também te torna um professor diferente, imagino.
Talvez, mas faço com gosto, faço por convicção, aproximar as pessoas.
Uhum.
E quando eu digo, por exemplo, nas sessões, não há assistentes de sala, há um microfone que vai circular, façam-no circular como comunidade autónoma.
Claro, põe toda a gente a participar.
É também qualquer coisa que me vem do teatro de uma autogestão.
Nunca não tinha pensado nisso, que a tua atitude, tens uma boa postura, tens uma...
Sobretudo, procuro energizar a plateia, não é? Claro, que a plateia não seja telespectadora, não é?
Claro,
mas que seja um agente ativo,
claro,
e fisicamente ativo.
E puxas por nós, tipo, se eu estou lá, levo logo. está aqui a ver.
É importante aproximarmos, personalizarmos as nossas relações.
Não, porque tu liga, ou seja, se eu estou lá com um artista qualquer, estou a falar de mim só para dar um exemplo. Tu não me puxas por mim, mas se eu estou lá, enquanto está cá a acontecer uma expressão daqueles artistas, tu já vais puxar por mim. Pronto, isso é inteligente, porque tu envolves as pessoas que estão envolvidas com os artistas. E logo aí crias uma série de conexões, porque obviamente estamos todos envolvidos em qualquer outra coisa que se une ao que tu ali acabaste de apresentar, ao que foi ali apresentado. E tens essa sensibilidade para puxar pelas pessoas que se ligam ao artista que está a falar, o próprio artista sente-se mais à vontade. É sim, és um condutor.
Obrigado.
Sem dúvida.
Se calhar queria partilhar uma coisa em primeira mão contigo.
Sim.
Em relação às aulas ainda, eu tenho uma fantasia. Vou partilhar contigo uma fantasia.
Ah, só vais querer que eu edite esta parte. Ele agora já não edita.
É uma fantasia.
Sim, não, estou brincando.
Partilhável. Não. Que é um dia, muito mais tarde, eu ter a possibilidade de fazer uma exposição, pode ser modesta, mas em que revisito todos os objetos, porque há uma constelação que para mim é relativamente clara, de objetos que eu sempre frequentei nas aulas. Livros, filmes, textos, ícones. Quando falo de fotogenia é obrigatório falar da Marilyn Monroe, da Marlene Dietrich, da Garbo, do James Dean, do Brando. Imagino um dia, quando for velhinho, fazer uma pequena exposição. Pode ser com fotocópias, pode ser com materiais muito pobres, mas que... uma espécie de balanço.
Sim, revisitação, não?
Sim, do que foi a constelação que me habitou e que me acompanhou nas aulas ao longo da minha carreira de professor. Porque eu acho que há qualquer coisa do autor aí, se quiseres.
Uhum.
Como eu acho, por exemplo, que há um trabalho por fazer sobre o Lapa, que é perceber a continuidade entre o trabalho pictórico, o trabalho em texto, publicado em livro, e o itinerário intelectual nas aulas.
Sim, sim.
Quando houver uma crítica que seja capaz de perceber o Lapa, neste poliedro, nós iremos muito mais longe no entendimento da figura única que foi o Lapa. Portanto, as aulas não são um trabalho alimentar, não são um trabalho de recurso paralelo a uma vida livre e intelectualmente viva, que seria a do artista. Em alguns de nós, não é nada disso.
Sim.
É uma e só coisa.
Usa as duas variações do teu nome, João Sousa Cardoso e João Sousa Cardoso, que surgem associadas a contextos diferentes do seu trabalho. Essa duplicidade é apenas circunstancial ou também reflete essa ideia de um percurso feito de locações, de papéis e práticas múltiplas? Há uma identidade que atravessa tudo o que faz ou interessa-te precisamente manter esta instabilidade?
Muito bonita a tua leitura, Vera. Eu não tinha pensado nessa variação. Essa variação vai aparecendo aqui ou ali. Eu lembro-me que quando remontei o Raso como Chão, em 2018, no Museu de Serralves, a pedido do Miguel Vonave Pérez, precisamente no âmbito da exposição dedicada ao Álvaro Lapa, portanto, a peça é de 2012, e eu remontei em 2018, com a Ana Deus, eu lembro, por exemplo, de pedir à Cristina Grande, para os materiais de divulgação, que fosse João de Sousa Cardoso. Acho que havia aí uma brincadeira também com o de, porque no centro da Europa, o de funciona um bocado como o von, para Sim. os alemães. Tem uma conotação aristocrática. E Sim. eu achei que resgatar essa partícula seria engraçado. Claro que também há a fantasia do Amadeu Sousa Cardoso, desta ascendência. E ao longo dos anos, o de não esteve lá, pontualmente eu reivindico, mas é um bocadinho aleatório. Mas eu acho que ele virá a fixar-se. É um bocadinho como o de do Almada, não é? Aquele mastro alto que o Almada, na assinatura, levanta no horizonte. Eu acho que o meu de tem qualquer coisa dessa verticalidade, sim. Talvez vá ficar. Aí também um trabalho de iconoclastia e de brincar com a mitologia nacional, não é? O Amadeu morreu jovem, mas o Amadeu experimentou tudo. Não é? Havia uma sofreguidão, uma voracidade, não é? De galgar períodos, linguagens, escolas, movimentos, que o fez muito sôfrego, isso é conhecido, na relação, por exemplo, com os Delaunay. Ele foi muito impaciente numa série de experiências que os Delaunay achavam que mereciam mais tempo, ponderação, mais rigor, e o Amadeu queria queimar etapas. E talvez eu me identifique um pouco com essa linhagem de um ascendente voraz, sem pressa, de nada, voraz,
diferente.
Voraz por aprender, por experimentar, há uma voracidade de experiência e de conhecimento. Mas o Bragança de Miranda, professor e amigo, disse uma coisa que marcou uma vez sobre ele próprio. E eu acho que me vejo em espelho. Ele disse, a minha concentração é espiritual. Portanto, aos olhos dos outros nós podemos parecer, eu faço muita coisa, em muitos tabuleiros, em muitos campos.
Em muitos campos, sim.
Sou rápido, sou ágil, penso eu, sou produtivo. Essa foi uma qualidade indesculpável no Jorge de Sena. Trabalhava demasiado, produzia demasiado. Eu acho que não produzo tanto como ele, mas produzo muito. Agora, tento uma arquitetura em que os outros também não se fartem do que eu tenho para oferecer.
Não pares de produzir, por favor. Continua assim. Mas para a última pergunta. Pronto, vamos falar sobre o futuro, não é? Gostava então que nos falasses do teu próximo grande projeto. Já sei qualquer coisa, mas muito pouco sobre ele. A exposição An American History, Marion Semama and David Vojnarovic, que abre no final de outubro no La Virreina, em Barcelona, e transitará em junho de 2027 para o MAC-CCB. Fiquei entusiasmada com este projeto. Já me disseste que é uma sessão cruza-vídeo, fotografia e documentos sobre a relação entre os dois artistas em East Village, New York City, entre 1981 e 1991, porque ela está viva, mas ele já não está vivo, e atravessa os anos do flagelo da SIDA. Queres contar-nos como surgiu, em que fase está, que expectativas tem? Fala-nos sobre isto, se puderes levantar o véu do que será.
Imaginas que, escrevendo o livro ABC da Guerra, que está a ser árduo, eu estou ainda...
Não, eu lembrei-me logo, tipo...
para além do Great Artists on Campus.
Sim, das aulas.
Das aulas, dos textos para o público.
Estás com isto, que é uma coisa muito ambiciosa.
Estou muito entusiasmado, vou agora escrever sobre a Wasted Rita, que expõe numa mostra coletiva nos Underdogs. Tenho este projeto, uma coprodução do MAC-CCB e do La Virreina em Barcelona, co-curada por Yannick Lienton, um curador francês, mas era irrecusável este projeto e tínhamos que o defender e que o trazer à luz do dia.
Como é que nasceu o projeto? Mas como é que nasceu?
Eu tive conhecimento desta artista, Marion Semama, francesa, uma mulher que durante os últimos 20 anos esteve na sombra, trabalhava como responsável da loja das exposições da FNAC. Atualmente ela é uma artista representada na coleção do MoMA e de grandes museus.
Recentemente. Passou pelos olhos.
É possível, Vera. Mas ao longo dos últimos 20 anos esteve completamente apartada do círculo artístico. E hoje, com 77 anos, Marion Semama achava que devia partilhar uma história que viveu. E a história que viveu é uma história de amor, fusional, uma grande paixão intelectual, humana, fraterna, erótica. Também, sem que haja qualquer tipo de concretização, porque estamos a falar de uma relação entre uma mulher heterossexual e um homem gay, entre Marion Semama e David Vojnarovic.
Que morreu de sida
em 1992, no período em que tanta gente Morria de sida. Sim, abandonada. Foi pico, abandonada pelas famílias, sim. Abandonada pelos governos.
E havia um medo pela doença. Havia um medo.
Uma espécie de peste negra. A culpabilização dos doentes.
Uhum.
A Marion Semamá, ainda agora, recentemente, há uma semana e meia, em Barcelona, estávamos a fazer visita técnica ao espaço, contava que em East Village viu, ao longo dos meses, as pessoas a emagrecerem. Os corpos doentes, por todo lado. Portanto, a epidemia estava por todo lado, na comunidade artística em particular, claro.
Claro.
Pela liberdade de costumes e pelo modo de vida. E a Marion sentiu que tinha esta história para partilhar. E eu ouvi um podcast que o Yannick Le Guenton lhe fez, um projeto chamado L'œil écoute, uma entrevista só a fotógrafos, e eu achei que era uma mulher tão sólida, tão íntegra, com uma história tão articulada, porque foram 20 anos de luto, foram 20 anos em que ela conservou materiais guardados, a que não regressou. E só regressou há poucos anos, em 2018, se a memória não me trai, para montar imagens que tinha, sobretudo uma longa entrevista, é um grande intelectual francês, do David Vojnarowicz, uhum. Que ela tinha filmado. E esse filme estreia em 2018 no Festival de Berlim e é nomeado para a categoria de melhor documentário. E aí, de repente, Marion Semamá ganha um palco. Esta história...
E é aí que ela ganha o palco.
É aí, é por via do cinema.
Ou seja, o MoMA aparece depois.
Sim, ela é fotógrafa.
Uhum, mas o MoMA aparece depois.
O MoMA talvez tenha aparecido depois, não te posso precisar, mas,
okay,
mas o palco de Berlim foi fundamental. O David Vojnarowicz é também um nome que atravessou um longo deserto.
Sim.
Até há 10, 12 anos.
Uhum.
Portanto, ele tornou-se um mito nestas novas histórias de arte, que vão ver as histórias de arte contemporânea à luz do flagelo da sida, das identidades de género, das questões da sexualidade, etc. Portanto, ele torna-se um nome que vem à tona neste movimento de revisitação da história de arte contemporânea.
Uhum.
E é um autor maior. Agora, todos estão, nos anos 80, no movimento contra a cultura. Contra o establishment, contra a América do Ronald Reagan,
sim.
Contra uma América conservadora da força do dinheiro.
Uhum.
E isso nós queremos conservar, só para rematar a minha resposta, isso nós queremos conservar, eu e a Yannick Le Guenton, na exposição. Que a exposição seja o ponto de vista de hoje, 2026, sobre esta aventura amorosa, política, contracultural, com esta força de que eles pensaram outras formas de pintura. A bad painting, o Basquiat, o Haring, estão todos nesta tribo.
Repensaram... São todos desse tempo.
Todos, a Nan Goldin.
Uhum.
Repensaram a fotografia como processual, como uma fotografia suja. Aliás, a Marion diz que o primeiro encontro com o David é espiritual, não é com ele pessoalmente, mas é na Pier 34,
famosa.
É famosa, que é o espaço que o David Vojnarowicz vai logo depois usar para exposição de uma arte contracultural. E ela visita a Pier sem conhecer David Vojnarowicz, vê marcas
de pintura dele. Portanto, o encanto dela começa pela obra.
Pela obra, pelo espaço. Ela pressentiu a força do David Vojnarowicz naquele lugar, que os uniu, de alguma forma. Portanto, eu estou muito entusiasmado com esta exposição.
Estás tu e tudo. Eu estou a ficar super entusiasmado. Só te ouvi falar, apetece tanto...
E também é trazer para um lugar de paridade uma mulher.
Que bom, não
é? Estamos neste tempo também em que as mulheres que foram secundarizadas, que foram mantidas num lugar
silenciadas.
De... Silenciadas, ajudante de, uhum. Esposa de...
Uhum.
São trazidas para um patamar de... co-criadoras,
claro,
e autoras
e vocês têm muita matéria, vocês têm muito...
Há muito material inédito. Marion Semamá, por exemplo, montou todo um projeto do David Vojnarowicz, que ficou por realizar, chamado Storyboard. Okay. Ele desenha um storyboard, que é para ser filmado como storyboard. E
ela remontou isso.
E ela remontou isso, e é maravilhoso. Teres um vídeo feito a partir dos sketches do David Vojnarowicz com imagem animada, incrustação.
E desenhos dele.
E vídeos dele, e pintura dele, etc. Tudo num diálogo.
E o tal filme, não é? O tal filme dela?
Sim.
Hão de apresentar, imagino.
E o filme dela vamos apresentar. Há um programa paralelo, quer em Barcelona, quer em Lisboa.
Só podia, contigo.
Com os filmes na versão integral em sala. E por último, a exposição fecha com a imagem célebre do David Vanarovich enterrado na areia do deserto da Califórnia, numa aldeia de índios abandonada, onde ele pede à Marion. Foi a última viagem que fizeram juntos, quando ele tem que dar uma lecture na Califórnia, pede à Marion que faça com ele esta viagem, a dois, e ele sabe que é a última viagem.
Okay.
E no final da viagem, estão os dois sozinhos no deserto, ele
diz pede-lhe
que lhe tire uma fotografia, que é uma fotografia testamentária. Ele enterra-se, fica só o rosto de fora, de olhos fechados, e pede, enfim, em colaboração com a Marion Saint-Mamat, criam este ponto de vista vertical, com ela por cima dele, a imagem a pique, que fixa esta máscara mortuária do David Vanarovich. Foi o fim da viagem e é o fim da nossa exposição. Mas é também um pensamento sobre uma certa América.
Sim.
Que nos deve inspirar. Sim. Território de liberdade, território de liberdade individual, de força das comunidades e do direito à diferença.
A América que nos interessa, não é? João, obrigada.
Obrigado, Vera.
Foi perfeito, adorei ter-te aqui, gostei muito e reforço a grande admiração que tenho por ti, pelo teu trabalho, pela tua capacidade de atravessar tantos campos com tanta coerência e com tanto rigor. E é um prazer conhecer pessoas assim, trabalhar com pessoas assim.
Obrigado, Vera, pela oportunidade de pensarmos juntos e a admiração e a mutua, sabes bem.
Obrigada.